Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 16ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Jó 5, versículo 9 e 16, Deus dá esperança aos fracos.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadores, público presente, autoridades presentes aqui no plenário hoje, e o público que nos assiste nas suas casas, através das redes sociais. Jó capítulo 5, do versículo 9 ao 16. Nós não podemos entender as coisas maravilhosas que ele faz, e os seus milagres não têm fim. Deus dá chuva à terra e faz a água cair sobre os campos. Deus põe os humildes nas alturas e põe num lugar seguro os que choram. Deus faz com que os planos dos espertos falhem e as suas ações fracassem. Ele pega os sábios nas suas espertezas e acaba com as suas intrigas. Em pleno dia, eles ficam no escuro e ao meio-dia andam às cegas, apalpando como se fosse noite. Deus salva da morte os pobres. Ele livra os necessitados das mãos dos poderosos. Deus dá esperança aos fracos e tapa a boca dos maus. Amém.
Solicito o vereador Egídio que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bem, senhor presidente, saudando aos senhores e às senhoras presentes nesta sessão plenária, saudando as autoridades civis, militares, as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Vamos então à leitura da ata referente ao primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, 15ª reunião ordinária, ata número 15/2023. Aos 28 dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 15ª reunião ordinária correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: José Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zulma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Carlos Barbosa Zácara; José Clemente da Silva Correa; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli; Paulo Roberto Inter Clenobing. E às 10 horas, o presidente vereador José Alves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2022, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Mateus 19, versículos 13 a 15. Jesus e as crianças. A seguir, o presidente vereador José Alves solicitou à vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior e que, após lida, foi aprovada. Logo após, conforme requerimento de tribuna livre, número 143, da mesa diretora, participaram da reunião a professora Maria Júlia Quevedo, diretora da APAE, os alunos Anderson Nunes, Rafael Thomas e Franciele Oldani, e a presidente, senhora Cláudia Maria Quintana Castro. O objetivo é explanar sobre a entidade e o Dia da Consciência da Síndrome de Down, conforme Lei 4.347 de 2014. Após, o presidente solicitou à secretária vereadora Zulma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. E foram aprovados os seguintes requerimentos: número 185 a 203/2023. Protocolado sob os números 437, 438, 439, 441, 443, 444, 445, 446, 448, 463, 464, 467, 469, 470, 471, 472, 473/2023. Foi aprovado o requerimento verbal do vereador Egídio Carvalho, registrando-se que o requerimento verbal deve ser convalidado conforme regimento interno da Casa até às 9 horas da quarta-feira, dia 29/13/2023, no protocolo da Casa. Foram aprovadas as moções números 38, 86 a 95, 2023, protocoladas sob os números 440, 447, 449, 450, 451, 462, 465, 467/2023. Foi aprovado em discussão e votação os projetos de lei de número 36, protocolado sob o número 384/2023. Enviado através do Poder Executivo e que dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar de Uruguaiana. Foi aprovada a solicitação do líder do governo, vereador Carlos Delgado, para inclusão em regime de urgência do Projeto de Lei 43 de abertura de crédito no valor de R$ 2.213.322,12 em regime de urgência urgentíssima. O projeto de lei 44, que altera dispositivos da lei 5.200, estrutura administrativa do Poder Executivo. O presidente José Alves registrou que o projeto de lei número 43, protocolado sob o número 475/2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 2.213.322,12, será encaminhado às comissões técnicas da Casa. Após foi aprovado o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 44, protocolado sob o número 475/2023 do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei 5.200 de 4 de fevereiro de 2021 e que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo no município de Uruguaiana e dá outras providências. Matérias do expediente. Foi encaminhado às comissões técnicas da Casa um regime ordinário, projeto de lei número 42, protocolado sob os números 442/2023, do vereador José Clemente, que altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal 2.481, de 23 de agosto de 1994, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Fundo Municipal de Desportos, correspondências recebidas do Executivo, ofícios números 35 a 41, protocolados sob os números 432, 433, 434, 435, 436, 455 e 456/2023. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos os ofícios números 218/2023 ao Executivo, expedidos os ofícios números 148 a 190 e autógrafo 18. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio. Estão no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 11h26, o presidente vereador José Alves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judaber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, sala das comissões, Barbate Filho, aos 28 dias do mês de março de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia à nossa comunidade que acompanha através da transmissão da rede social, bom dia excelentíssimo senhor general da Brigada William Koji Kamei, comandante da nossa 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua, ao capitão tenente Carlos César, representando a Marinha, ao primeiro tenente Kleber Soares Pereira, comandante do destacamento de controle do espaço aéreo de Uruguaiana, a todos os demais autoridades militares, públicos, a nossa representante da reitoria da nossa Unipampa, sejam bem-vindos a esta casa. E faço um comunicado. Nós temos, nesse exato momento, 4 vereadores fazendo representação a diversos eventos em nosso município. Eventos importantes de cunho social e, principalmente, que venham no desenvolvimento da nossa cidade de Uruguaiana. Por isso, as faltas estão justificadas no plenário, atividades importantes que, na busca de melhoria e avanços para a nossa comunidade. Esse é um destaque que eu faço quanto à falta, mas durante a sessão os vereadores se farão presente. Solicito ao secretário que faça a leitura da participação nesta reunião. Com a palavra o vereador Egídio, reunião 1, general.
Muito bem, senhor presidente, saudando as autoridades aqui presentes, autoridades civis e militares. Quero, neste momento, dirigir a palavra ao ilustríssimo senhor general William Koji Kamei, comandante do 22º GAC, 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada de Uruguaiana. Inicio essas palavras, tão breves quanto sinceras, pescando uma frase atribuída a Fernando Pessoa, que adequou este momento de despedida. O valor das pessoas não se mede pelo tempo que elas ficam entre nós, mas na intensidade desse tempo. Por isso, existem momentos inesquecíveis e pessoas incomparáveis, comandante. Quero dizer com isso, caro general, que existem momentos importantes na nossa vida e, utilizando como guia o espírito desta frase destacada, que não tenho como medir a sua importância apenas pelo seu curto tempo passado entre nós. Mesmo que esse tempo se baste para deixar eternizada a marca da sua personalidade cidadã. E é por ela que meço, seja pela presença profissional, intramuros, com admiração e respeito de seus comandados, seja socialmente participante e abnegado de ações benemerentes, sempre com rara sensibilidade e espírito humanitário. Obrigado por tudo e obrigado por tanto, general. O senhor está deixando a nossa cidade pelo mesmo rastro de luz que aqui o trouxe. No entanto, é importante que saiba que essas luzes têm sido em si o fogo eterno da amizade. Estão permanentemente acesas para recebê-lo. Quero desejar ao senhor que Deus não lhe poupe bênçãos extensivas à sua família e à sua carreira. General William Koji Kamei. Muito obrigado.
A tribuna está à disposição para o nosso comandante, general Kamei.
Bem, eu gostaria de iniciar cumprimentando o presidente da Câmara, o vereador João Sei, em nome de quem eu estendo os cumprimentos a todos os demais vereadores aqui presentes, em especial aqui o vereador Egídio, assim como a todos que estão aqui no plenário acompanhando essa cerimônia. Então, o vereador Egídio falou aqui do tempo curto, então, infelizmente, ou felizmente, né, nós estamos aqui há 1 ano e 8 meses, tem sido normal aqui para os comandantes da Brigada Charrua e, na verdade, todos os oficiais generais, mas eu posso dizer da alegria que foi eu retornar à Uruguaiana praticamente 30 anos depois da minha primeira vinda aqui a essa cidade. Eu vim aqui, fui aspirante em Uruguaiana, como os senhores sabem, em 1994, aqui permaneci por pouco mais de 1 ano e tive a grata satisfação de retornar quase 30 anos após aqui para comandar a brigada. Mas o que me deixou mais contente não foi somente vir à Uruguaiana, mas verificar que a cidade evoluiu muito. Certamente fruto do trabalho de todos aqueles que labutam aqui neste poder, assim como nos demais poderes aqui atuantes na cidade. E a cidade, a gente pode observar e sentir a pujança dessa importante cidade na fronteira oeste. Então, na verdade, eu é que agradeço. Quando a gente se despede, o que a gente mais exalta é um agradecimento, né? Então, a nossa gratidão por terem acolhido aqui não só a minha família, mas por acolherem toda a família militar ao longo de tantos anos, já que o Exército aqui, a história de Uruguaiana e do Exército meio que se confundem, né? Então, a gente está aqui há muito tempo e a cidade continua nos acolhendo muito bem. A cidade continua sendo uma cidade muito boa para se viver, como era 30 anos atrás. E, como eu disse, muito contente por ver uma cidade cada vez melhor. Então, agradeço por tudo. O que fizemos foi uma obrigação do Exército Brasileiro. Essa integração com a população, ela é uma obrigação do Exército, faz parte da nossa missão se integrar e apoiar o desenvolvimento social do nosso país, na verdade, e obviamente de todas as cidades. E assim a gente procurou trabalhar. Encontrei aqui muito profissionalismo por parte de todos. Todos entenderam todas as vezes que eu não pude apoiar por algum motivo, e todos entenderam perfeitamente. Isso demonstra profissionalismo por parte de todos e um reconhecimento do nosso trabalho. Muito obrigado por tudo, muito obrigado pela homenagem, chamo de professor Egídio, pela experiência que tem na comunicação, e que eu tenho ouvido todas as manhãs e aprendido muito com o professor Egídio. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela homenagem.
Obrigado.
Senhor General, se o senhor quiser, você pode permanecer. General, em nome do Poder Legislativo, a gente que agradece durante esse 1 ano e 6 meses que o senhor esteve à frente da nossa Brigada Charrua, e a gente acompanhou os trabalhos no momento mais importante que a nossa comunidade, a nossa região da fronteira precisava, e o Exército estava lá, comandado não somente pelo militar de FIBA, mas um ser humano de um enorme coração. Tivemos a oportunidade de conhecer a sua família também, e leva a nossa gratidão da comunidade uruguaiana pelo trabalho social que a sua esposa faz, e tenho a certeza que vai deixar uma marca em nossa cidade, que vai com que futuramente o senhor venha nós visitarmos com ela, e ela vê que aquele projeto iniciado sobre o início, sobre os trabalhos dela, a condição do trabalho com ela, e mais familiares, nossos oficiais superiores e militares que estão realizando um trabalho muito bonito, general, muito bonito, e até a gente não teve tempo de divulgar mais, mas tenho a certeza que a gratidão, porque foi uma sementinha plantada em nossa cidade, que está levando sim um conforto aos militares que estão sendo pai pela primeira vez, a família dos militares. É um trabalho muito bonito que a sua esposa desenvolve, e a gente agradece, porque a gente sabe que o seu trabalho teve sucesso à frente da nossa Brigada Charrua, porque o senhor tem militares ao seu lado que respeitam o nosso líder, que é o senhor. Então, leva a gratidão ao nosso povo de Uruguaiana, e como o senhor diz, há 30 anos atrás o senhor estava, eu também sou filho da Brigada Charrua, sou militar do 8º RICEMEC, reformado, e hoje estou à frente do Poder Legislativo, graças aos ensinamentos recebidos quando estava à frente da tropa, porque existia sim pessoas de bom coração lá que acreditavam que qualquer cidadão podia ter um crescimento, e essa é a função do nosso exército. Então, leva a gratidão e o respeito desse militar, desse cidadão de Uruguaiana, e hoje um representante do Poder Legislativo. Gratidão da nossa comunidade, é o general, que o senhor tenha sucesso novamente, a sua família seja abençoada, porque abençoe a Uruguaiana durante a sua passagem à frente da brigada. A palavra está à disposição aos colegas vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Alcei, excelentíssimos senhores vereadores, apresentar o vereador Egídio aí pela proposição de saudar o nosso general Cameia aqui, estender essa saudação a todos os demais oficiais das nossas Forças Armadas que estão presentes, também a comunidade que está no plenário e que nos acompanha pelas redes sociais. Muitas vezes, general, parece para alguns que referências como essas, feitas principalmente pelo Poder Legislativo, algumas pessoas não têm a compreensão, talvez, e a dimensão do que representa isso. E para nós, como cidadãos, como pessoas desse grande contingente da população brasileira, devemos aproveitar oportunidades como essa, e na figura de um oficial-general, também ter a oportunidade de agradecer por o trabalho que as Forças Armadas fazem a nível de Brasil e lembrar de atividades que as Forças Armadas realizam perante a comunidade, como estas que são desenvolvidas aqui no município de Uruguaiana, de apoio aos poderes constituídos, de apoio à sociedade, desta relação mútua que se tem. E quando a gente vê frases que simbolizam a caserna e aquilo que representa as Forças Armadas, como se fala em braço forte e mão amiga, é verdadeiro. Porque quando a gente tem a oportunidade de, inclusive, fazer parte das Forças Armadas, mesmo que de forma temporária, como todos têm as suas obrigações, ela traz uma relevância, inclusive, no caráter, na personalidade de todo o indivíduo. E eu tenho isso comigo mesmo hoje, ainda pertencendo, mesmo que na reserva, a uma força auxiliar, que é a Polícia Militar, mas não esqueço dos ensinamentos que a gente teve dentro do tempo que perdurou o trabalho dentro das Forças Armadas. Eu tenho muito daquilo que aprendi, daquilo que externo ainda na minha conduta, em relação àquilo que aprendi e fui, sim, forjado dentro do trabalho que estive dentro do período das Forças Armadas. Então, leve sempre a nossa melhor atitude num gesto muito firme e no tempo necessário da nossa continência e o respeito que temos pelo senhor. Grande abraço.
Com a palavra o vereador Paulo Clanubim, nosso tenente general.
Todos sabem, começo da minha carreira como médico uruguaiana, começou no Hospital Militar de Uruguaiana. Eu vim com o R2 em 1986. E um dia a gente acorda e se passaram 60 anos. O vereador Clemente exaltou a formação moral, né, que o Exército nos dá. Disciplina, honestidade e outras características que são peculiares às Forças Armadas. Então, como ex-militar, que eu acho que não existe, né? Não existe ex-militar, fica dentro da gente essa farda verde-oliva, né? E os ensinamentos que a gente obteve durante o período que serviu as Forças Armadas. Eu fiquei quase 6 anos nas Forças Armadas, vim para ficar 1 ano, estou há 40 anos em Uruguaiana. Então eu lhe desejo, general, lhe desejo sucesso na sua carreira, que o senhor continue brilhando como brilhou aqui em Uruguaiana, seu jeito simples, né? Seu jeito conciliador, uma pessoa de fácil trato. Que o senhor seja muito feliz, está indo para Brasília, né? E nós estaremos aqui, se Deus quiser, lhe esperando para lhe recepcionar nos cargos mais altos aí do generalato. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Padovan.
Cumprimentando a todos novamente, todos os presentes, nosso presidente do Legislativo, demais colegas vereadores, vereadoras. Hoje estamos com a ausência das nossas vereadoras que estão em missão, né? Mas o público presente, as autoridades aqui já listadas pelo protocolo. General, servindo o 5º GACAP de Curitiba, alto boqueirão, alto propulsado. Nós lhe cumprimentamos ali na porta da presidência, prestando continência pelo senhor, pela autoridade que o senhor é. Uma vez militar, sempre militar. E aquilo que a gente recebeu lá no ano de 1990, 91, 92 e 93, a gente leva para a vida toda. Jamais nos esqueceremos daquilo que nós recebemos para a nossa formação, para a nossa conduta e, acima de tudo, para o nosso caráter. Só nos resta desejar ao senhor, ainda que por um espaço pequeno, mas eu trago sempre um lema comigo, e esse lema ele tem um cunho religioso. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Ainda que um espaço pequeno em Uruguaiana de tempo, mas os seus frutos ficarão aqui. O senhor deixou aqui para nós um exemplo de honestidade, de trabalho, de garra, de vontade, e realmente aquele que quer fazer, faz. Parabéns à sua esposa que faz um trabalho, e a minha esposa acompanha ela, né? A minha esposa, ela faz um trabalho social muito forte e acompanha o trabalho dela também, e transmito aqui da pastora Elaine Padovan os cumprimentos também à senhora, sua esposa, pelo belíssimo trabalho social que ela faz. E assim como já falou o nosso tenente aqui, Paulo Clenubim, nosso vereador, nosso médico, desejamos que Deus abençoe o senhor na capital, né, que o senhor possa ser bem sucedido assim como tem sido até agora, que Deus lhe conduza os seus passos e seja a sua carreira uma carreira de sucesso, como tem sido até o presente momento. Nosso muito obrigado, em nome do Poder Legislativo, segundo o nosso presidente já lhe cumprimentou desta maneira, mas o Uruguaiana agradece ao senhor pelo seu trabalho prestado à nossa comunidade. Muito obrigado.
Interrompo a sessão para entregar o certificado e o registro com o nosso general. Seguimos a ordem do dia. Solicitação de participação nesta reunião. Secretário vereador Egídio fará a leitura.
Muito bem. Senhor presidente, conforme requerimento de tribunal livre número 6, do vereador Zácaro, participa da reunião Associação dos Acadêmicos da Fronteira Oeste, a fim de tratar sobre o programa Passe Livre Estudantil, presidente Marcelo Ascal.
A tribuna está à disposição do Marcelo.
Bom dia às vossas excelências, vereador Paulo Clenubim, vereador Clemente, vereador Egídio Carvalho, vereador Padovan, vereador Cristiano, né, e em especial ao nosso presidente do Legislativo, vereador Juca. Saúdo também o plenário, todos os presentes. Bom, hoje o motivo de nós estarmos aqui é uma causa nobre. Represento hoje a Associação dos Acadêmicos da Fronteira Oeste e ela surge de uma necessidade. Tá? Há um ano atrás procuramos o vereador Juca, né, e que tem nos apoiado, nos assessorado, com relação ao benefício, né, de uma lei do fundo estudantil, né, que subsidia o transporte intermunicipal dos estudantes do ensino superior. Né. Então, essa associação ela surgiu dessa necessidade. Antes da pandemia, nós pagávamos por mês R$ 300, né, para o transporte até a Alegrete. Pós-pandemia, esse valor mais do que dobrou, R$ 650. Então, vimos muitos estudantes, né, que são de baixa renda, eles tinham esse direito, fizeram o Enem, passaram pelo ProUni, né, só que barrava na questão econômica de se deslocar até a universidade da Unipampa, Urcamp. Então, nós recorremos a esta casa legislativa, né, que é o representante do povo, para que desta casa parta, né, a solicitação ao executivo, né, para que se inscreva, né, junto ao governo do Estado. A lei é 14.307, que cria este fundo estudantil do passe livre e que não cobra nenhuma contrapartida do Poder Executivo, né? Basta apenas que se inscrevam, né, e que a associação ela pode ser beneficiada através desta inscrição. Então, basicamente, seria isso, senhor presidente.
Bom dia, colegas vereadores. Marcelo, que aqui representa a associação. É importante, Marcelo, a gente tem avançado sim há mais de um ano, e já buscamos, inclusive, informação na assessoria do vereador Zácaro, que não se faz presente, que também está na atividade, na questão do município cadastramento junto à Metroplan, que faz parte de um programa do governo estadual, com repasse de recursos que custeia, assim. Nós tivemos uma redução nesse recurso há algum tempo atrás, mas a gente já tem buscado, junto à Secretaria de Transporte e Mobilidade, o recadastramento do município e a importância que a associação se fizesse constituída, né, Marcial?
Sim.
Com que tivesse o amparo para ela receber recursos para fim do custeio. E a gente, mais uma vez, dá os parabéns aqui ao vereador Zac, e juntos trabalhamos para que a gente venha apoiar, Marcelo, e toda esta casa, vereador Clemente, que é um defensor forte nessa parte do nosso apoio estudantil, e hoje está o pessoal da Unipampa aqui também. Então, Marcelo, a gente dá os parabéns e tenha certeza, Marcelo, que a gente já estará comemorando muito em breve o avanço e o cadastramento do município, que vem ajudar no custeio, porque a gente sabe a dificuldade. Sim. De quem precisa trabalhar, além de trabalhar o dia inteiro, no final do dia pegar um ônibus, deslocar 140 quilômetros, retornar para casa de madrugada e no outro dia voltar ao trabalho. Mas a gente sabe que na busca do profissionalismo, da capacitação pessoal, vale a pena. Então, essa casa tem a obrigação de se somar junto nesse projeto e desenvolver um projeto que o município venha poder contemplar e que vocês tenham, assim, muito em breve aí o retorno no custeio da continuidade dos estudos de vocês. Então, não tem que agradecer, é nós que agradecemos e vocês procurarmos essa casa e se colocamos, assim, à disposição junto aos colegas vereadores, o vereador Zácaro e todas as comissões de dar o amparo legal, né, vereador Clemente? Nós temos que ter um amparo legal e isso aí tenho certeza que as comissões farão. Aqui nós viemos fazer uma indicação ao município que venha muito em breve resolver esse problema.
Obrigado pelo espaço.
Nós que agradecemos, Marcelo. Interrompo a sessão fazendo um registro. Seguindo a ordem do dia, solicito ao secretário Egídio Carvalho que faça a leitura da participação, terceira participação do dia de hoje.
Muito bem, senhor presidente. Conforme solicitação da Unipampa, participam da reunião o reitor professor Roberlane Ribeiro Jorge e do vice-reitor professor Marcos Vinícius Morini Guerol para tratar sobre atualização orçamentária e situação das obras no campus Uruguaiana.
Solicito aos representantes que, se quiser se assentar conosco junto à tribuna, estão convidados.
Estou à disposição, presidente.
A palavra é sua.
Bom dia a todos presentes no plenário, senhores vereadores. Agradeço mais uma vez a oportunidade tão recente, ontem estivemos aqui para divulgar o nosso livro, com a oportunidade desta casa, onde fomos muito bem recebidos pelo vereador Marcelo, um livro que versa sobre a vida. Quando se fala em meio ambiente, né, vereadora Márcia, se fala em vida, vida, e é preciso convencer as pessoas que a vida começa na água e ela que gera toda a economia de uma sociedade. Trabalhamos bastante para que esse livro fosse distribuído gratuitamente, não tivemos recurso para tê-lo da forma impressa, mas ele é na forma de e-book e ele está de forma gratuita ao acesso. Foi passado a essa casa o link para que seja passado às escolas, onde começa, né, todo o conhecimento. E principalmente a vocês, senhores vereadores, que são os principais representantes e fazem a diferença na sociedade orgonense. Eu, para ser justo, o motivo de estarmos aqui começa com uma solicitação do vereador Clemente para que pudéssemos falar como estavam as condições da Unipampa perante a situação orçamentária ao longo, né, de 2022. E depois, agora recentemente, sabedores que viríamos por um motivo muito importante, a qual, logo a seguir, vou fazer um convite aos senhores, extensivo a toda a comunidade uruguaiense, que é a inauguração de obras, resultado de um trabalho de esforço muito grande da gestão do campo, Campus Uruguaiana, na presença da diretora Sheila, aqui presente, e de nós, da reitoria, com o pouco recurso que tivemos ao longo do nosso mandato. Mas, sem mais delongas, agradecendo a todos vocês, é importante que a comunidade uruguaiana saiba, no sentido mais extrínseco da palavra, o que acontece nos últimos anos com o ensino público, gratuito, de qualidade, que carece, obviamente, de verbas do governo federal. Passamos, senhoras e senhores, por talvez o pior momento na educação brasileira quanto à disponibilização de recursos. Para vocês terem uma ideia, nós temos 10 campi, que vocês conhecem, distribuídos na metade sul do Rio Grande do Sul, a metade mais pobre, e o nosso campus, né, o campus de Uruguaiana, e mais a reitoria, com inúmeras obras inacabadas, atualizando. E eu preciso me refazer meu discurso, que tem sido em outras câmaras de vereadores e aonde nós somos chamados. Não são mais 45 milhões, presidente João Sei, são 75 milhões de obras inacabadas. E eu não falo nem nas obras necessárias que ainda não temos. Para vocês terem uma ideia de comparação, neste ano, nós recebemos, o ano passado, 1 milhão e 200 mil para tentar fazer essas obras. Como se faz? Se prioriza a prioridade da prioridade, assim como os municípios os fazem também. O nosso recurso, então, o ano passado, foi praticamente, nós temos uma verba direcionada para custeio e outra para investimento, eu me referia no tocante na verba de investimento, mas de custeio, para vocês terem uma ideia, chegou em meados de outubro, e eu, o nosso magnífico reitor, lutamos durante o ano inteiro para que nenhum terceirizado fosse demitido. E o que por hora parecia quase impossível, nós conseguimos fazer com que nenhum terceirizado fosse demitido. Como nós fizemos? O dinheiro que nós tínhamos não pagava a água, não pagava a luz e nem o telefone. Nós tínhamos ameaça de corte em prédios, em campus da universidade, pelas diferentes detentoras de água e energia. E o que nós fizemos? Nos reunimos e pedimos extensão de prazo de pagamento, já sei. Parece vergonhoso, mas o fizemos. Mas isso salvou vidas. Vidas no mercado de trabalho, vereador Ergídio, que para nós são tão caras. E quando se fala em trabalho, o campus Uruguaiana trabalha com o mínimo do mínimo. Um trabalho fantástico dirigido pela diretora aqui presente, onde nós temos uma ou duas pessoas que cuidam de 220 hectares, cuidam dos banheiros, das demais instalações, e temos um déficit muito grande. Mas antes de continuar, eu gostaria de agradecer a presença do nosso pró-reitor de assuntos estudantis, que nós tivemos o maior avanço em toda a história da universidade nos últimos anos. Mérito do trabalho da sua equipe, nós teremos já a inauguração de 3 casas do estudante. Nesse cenário, 3 casas dos estudantes e mais 2 na sequência. Mas é muito pouco. Uruguaiana não tem nem alicerce de casa de estudante. A universidade foi construída em vários momentos. No momento onde o céu era o limite, dito pela reitora da época, não é, meu querido amigo Dilly? E alguém roubou o céu. E alguns campos não têm nem alicerce. E eu falo em obras inacabadas, nem obras que não começaram. E para vocês terem ideia, a título e em resposta, o que essa casa nos provoca, Uruguaiana inaugura, nesse dia 31, com todo o esforço do campus e da reitoria, algumas obras a saber. Depois eu explico como a gente fez esse milagre. Laboratório de Habilidades Médicas, que é o laboratório mais importante da área médico, né, e áreas afins. R$1.770.000. E a diretora vai falar sobre isso, ela diz assim, sem falar na parte interna, mas eu vou deixar depois que ela fale sobre isso. Reforma da biblioteca. E eu me lembro, quando eu assumi a direção do campus Uruguaiana, eu recebi um dossiê com dezenas de assinaturas. E eu disse, se um dia eu estiver na reitoria, será a primeira obra que eu vou fazer em Uruguaiana. E o fizemos. Reformamos a biblioteca, uma biblioteca bonita, para toda a comunidade, o valor R$1.278.000. Essas obras serão inauguradas, meu querido craque e jogador Paulo, meu amigo, agora espero vocês lá, na sexta-feira, às 1h30 da tarde. Pavilhão da Aquicultura, Egídio, tu que tantas vezes me deu a oportunidade de falar sobre a área. Esses pavilhões foram construídos e são 6 com obras inacabadas. Nós batemos lá no governo federal anterior e não tivemos vergonha, eu e o reitor, de ir bancada em todos os ministérios, pelo menos umas 10 vezes. Batendo lá, Juca, e dizendo, esse é o nosso projeto, precisamos para isso, vai atingir várias pessoas. E conseguimos R$800.000. Também quero agradecer, eu acho que é o momento de publicamente iluminar essas pessoas, sem viés partidário, porque a universidade, saibam senhores, ela é apartidária, nós podemos ter nossos partidos, mas ela age e deve agir apartidariamente. Se acompanharam a minha trajetória como direção do campus e como reitoria, eu nunca tive viés partidário. E sempre, sim, briguei e lutei em defesa dessa instituição, que hoje está inserida em todas as estratégias de saúde da família, né, meu querido médico? Está no hospital, em todas as áreas, farmácia, fisioterapia, medicina, enfermagem, a educação física na comunidade, nas escolas, ciência da natureza, formando professores, aquicultura, gerando possibilidades de emprego e renda no desenvolvimento regional. Parece pouco, mas se alguém perguntar o que seria desse município hoje, se resolvêssemos ir embora. Eu não tenho a resposta, talvez um dia nós possamos saber. Então, eu queria nominar meu querido deputado Afonso Mota, sem viés partidário, mas doou R$250.000 para que nós, através de um container adaptado especialmente para isso, nós teremos um modelo de última geração para beneficiamento de pescado, que já está no campus Uruguaiana, e será inaugurado em outro momento. E é de última geração. Algo, Egídio, entra o filé, o peixe, e ele sai na modalidade que tu quer, eviscerado, ponto para ser vendido. E com tecnologia de aprendizagem à comunidade. Esse é o objetivo. E R$1.400.000 já está na nossa conta da universidade do deputado Onyx Lorenzoni, para realizar parte de um sonho nosso, que era a construção da clínica escola. A construção da clínica escola, vereador Padovan, é um complexo que une todos os cursos da área da saúde em melhor atendimento da comunidade. como se fosse um hospital especializado de última geração dentro da academia, que ela já faz de atendimento atualizado para a comunidade em número menor, e não dentro de um grande centro. Como nós nos demos conta que essa obra ela ultrapassa os 8 milhões de reais e ficou muito difícil até agora, nós resolvemos desmembrá-las. E a primeira obra que nós fomos atrás, então, através onde o campus dialogou e determinou que seria a fisescola, o deputado, então, Onyx Lorenzoni, nos deu uma emenda no valor de R$1.400.000. Essas obras, senhoras e senhores, só foram possíveis nessas modalidades, na falta de recursos, porque não cansamos. E estivemos e estaremos batendo de porta em porta para atender a comunidade, que é a missão dessa instituição. Gostaria de chamá-los a todas as representações partidárias que os senhores têm, vereadores, para que se somem a gente. Podemos entregar a vocês as demandas que nós temos deste campus, e que são muitas. Passamos por momentos de infraestrutura básica, porque herdamos, Márcia, e tu conheces bem o prédio da PUC, para cursos que não tinham nada a ver com as áreas do saber daquela época, excetuando, né, obviamente, a medicina veterinária, e foram adaptados, telhados os mesmos, infraestruturas os mesmos, e vocês sabem o que acontece com isso. E nesse cenário a gente não consegue o mínimo das reformas. É um desafio muito grande, mas é o nosso desafio. Esta casa me chamou por 3, 4 motivos mais importantes. Lançamento de 2 livros, e eu agradeço muito a vocês, que é a parte técnico-científico no qual eu posso trabalhar, em defesa da vida, repito, água é vida, meio ambiente é saúde. O título de mensageiro da paz, e o melhor título que eu tenho na minha vida, que não é o de doutor. Isso para mim não significa nada. Isso faz parte da carreira acadêmica, que é o de cidadão uruguainense. Muito obrigado, eu gostaria de passar a palavra aos colegas agora, para que possam complementar a fala. Obrigado, senhores vereadores.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Juca, em seu nome, saúdo a todos os vereadores e vereadora aqui presente. Bom dia a toda a comunidade, aos nossos colegas da Unipampa, que hoje nos prestigiam com a sua presença aqui em Uruguaiana. Brevemente, né, reforçar o convite para a nossa inauguração, que foi encaminhado o convite, inicialmente estava prevista para as 10 horas, e em razão da visita dos ministros que vai acontecer, né, pela inauguração das obras da ponte, nós colocamos para as 13h30, para que os ministros também consigam visitar a Unipampa e participar das cerimônias. Então, temos essa alteração de última hora, pedimos desculpas, mas é por um bom motivo. Contamos, então, com a presença de todos e todas lá nesse momento. É importante salientar que essas 3 obras são grandes conquistas para a nossa comunidade, né? A biblioteca, nós tínhamos uma infraestrutura que era da PUC, que já tinha muitos anos, né? Um piso que estava afundando, literalmente, né? Com muitos problemas para as pessoas permanecerem lá dentro e para estudarem. E com essa reforma ficou linda, assim, ficou um ambiente muito agradável, né? E a gente tem, esses dias eles me mostraram o número de acessos da internet, né? Metade da internet do campus estava dentro da biblioteca, porque as obras, a gente, conforme vai finalizando, a gente já libera para a comunidade usar, né? Então, é um espaço bem importante para os estudantes, né? Que eles conseguem, tem salas de estudos e tem o próprio espaço da biblioteca, então, para permitir com que eles fiquem num ambiente com ar-condicionado, que é uma fragilidade que nós não temos, né? Em boa parte das nossas salas de aula. Também, o Laboratório de Habilidades Médicas é um laboratório simulado, como se fosse um hospital, mas ele é um hospital só de simuladores. Nesse espaço, nós não temos atendimento de pacientes, mas temos simuladores que se assemelham muito aos pacientes, né? Tem um simulador que faz parto, muito realístico. Temos outro que simula uma situação de UTI. Os simuladores, para vocês terem ideia, dilata pupila, tem como colocar sangramento, várias situações, e eles são simuladores de ponta. Nós temos informações que são só duas empresas que comercializam isso, né, no mundo. Uma até nos trouxe, fez uma capacitação em inglês, para vocês terem ideia. Então, simuladores como os nossos só tem em São Paulo. Nenhuma universidade, nenhuma instituição tem um centro de simulação com a qualidade, com a quantidade dos nossos simuladores. Então, nós estamos nos intitulando o maior centro de simulação médica do sul do Brasil. Dos recursos, então, que vieram para a implantação do curso de medicina, foram investidos 3 milhões nesses simuladores. A riqueza, né, a construção da obra, do prédio, é em torno de 2 milhões, e o que está dentro custa em torno de 3 milhões de reais. E isso é a cereja do bolo do nosso curso, e também responsável pela avaliação, né, de excelência que o MEC e o INEP nos deram, conceito máximo, muito também por esse investimento nessa área e esse diferencial que nós temos em relação à maioria dos cursos aí do Brasil afora. Então, é importante salientar. Também, né, a questão da aquicultura. Esse é o primeiro dos pavilhões que está sendo finalizado e que vai agregar muito ao curso, né, pelo que consegue ser produzido lá dentro, pelo que a comunidade consegue vivenciar e experienciar lá dentro dos nossos laboratórios. Então, mais uma vez, reforço, né, convido vocês para essa inauguração. Vai ficar bem apertadinha por causa das agendas, né, dos ministros, mas é importante que toda a comunidade possa vivenciar isso, que possa acompanhar os avanços que nós temos, porque são muito significativos, como o professor Querol mencionou, são muito significativos para um período tão difícil que nós vivemos, né? Anteriormente, viemos aqui pedir apoio para a Câmara, que sempre nos acolhe muito bem, em relação às nossas demandas, às nossas dificuldades em manter a nossa estrutura, e quando nós podemos compartilhar isso também é um motivo de muita alegria. Como já foi citado, a nossa estrutura, de uma forma geral, é uma estrutura antiga. Então, tem dias que eu falo, hoje é o dia que chove e amanhã é o dia que pega fogo, porque tem dias que acontece isso, né? Infelizmente, ontem foi o dia que choveu dentro e que tivemos um incêndio num laboratório. Então, a gente vivencia muito isso na gestão, né? Acaba tendo que fazer esse tipo de administração com a estrutura que a gente tem. Então, inaugurar 3 obras ao mesmo tempo é uma conquista muito grande, né? E que a gente quer compartilhar isso com a comunidade. Obrigada.
Bom dia, vereador Jucá, nosso presidente. Demais, assim já saúdo os demais participantes, os vereadores, Exídio, a senhora Márcia, enfim, todos os demais aqui presentes. E agradecer essa oportunidade, essa abertura de espaço, né, aqui na Câmara para a nossa universidade, para a nossa Unipampa. Como nas palavras iniciais, o nosso vice-reitor enfatizou essa nossa questão orçamentária. O ano passado nós sofremos contingenciamentos que nos impediu, né, de prosseguir todos os projetos previstos para esta gestão. Entretanto, né, através de uma gestão com planejamento e organização, conseguimos no ano passado, né, entregar 2 moradias estudantis para os nossos estudantes. As moradias estudantis, elas são muito mais do que um local, né, onde esse aluno simplesmente é acolhido para o seu sono. Ela também funciona, a moradia estudantil, nesses campos que nós abrimos, inauguramos, que foi Jaguarão e Dom Pedrito. Ela serve para que este aluno tenha uma convivência social e desenvolva também as capacidades de organização. Enfim, ela faz parte de todo o processo educacional. Naquele período, né, de contingenciamento, nós enfrentamos dificuldades básicas, como alimentação estudantil. Os preços da alimentação estudantil, após o período pandêmico, extrapolaram todas as expectativas possíveis, né? E o orçamento da instituição estava fixo, certo? Então, a Unipampa absorveu, na gestão, absorveu esse impacto orçamentário da alimentação estudantil e não elevou o preço para o estudante. Mantivemos o preço de R$ 4,00 para os estudantes que não têm assistência estudantil pela instituição, não faziam parte do programa PNAES, que é o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Então, foi um desafio muito grande para a gestão manter os restaurantes abertos. Mas conseguimos, né, frente a todos os diretores de todos os campos, de toda a comunidade que também compreendeu a situação. Porque tivemos, né, na hora que se pega o orçamento de um setor para colocar no outro, aquele setor que cedeu o orçamento, vamos dizer assim, fica prejudicado do seu desenvolvimento. Né? Então, foi um ano difícil. E este ano, nós esperamos, né, e também esperançamos, temos a esperança de que o nosso orçamento seja revisto e seja implementado para que possamos atingir nossos objetivos. Temos grande esperança em relação a essa questão, para que seja atingido nossos objetivos de assistência estudantil. Então, contando sempre com as câmaras municipais dos municípios nos quais nós temos campos, né? Então, dessa maneira, né, os nossos pedidos atinjam as camadas principais do governo federal. E essa é uma função importante da Câmara de Vereadores, principalmente aqui de Uruguaiana, que está sempre ao lado do campus. Sabemos também da interação e do compromisso desta casa com a nossa instituição. Então, agradeço essa oportunidade, né, e esperamos continuar trabalhando dentro da comunidade uruguaianense e, apesar de todos esses percalços, continuamos inaugurando obras, melhorando a infraestrutura, fazendo a manutenção, que é muito importante para o funcionamento básico da nossa instituição. Então, agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Obrigado.
A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que está no plenário acompanhando os trabalhos esta manhã, cumprimentar o meu sempre amigo, vereador Mauro Brum, que está ali junto conosco, cumprimentar a gestão da Universidade Federal do Pampa, que está conosco nessa manhã, e já, professor Queiroz, imediatamente fazer aqui essa manifestação em relação à importância da Universidade Federal do Pampa, talvez não só para Uruguaiana, mas nesta região onde estamos aqui, localizados geograficamente, no estado do Rio Grande do Sul, que faz parte desse país continental que é o nosso Brasil. O nosso campus em Uruguaiana tem a sua relevância em todos os momentos, como hoje eu falei pela manhã mais cedo, na sala da presidência, dizendo de que aonde a gente vai hoje encontra manifestações relacionadas à nossa universidade. No supermercado, se deparamos com acadêmicos que são das mais diversas regiões do país, que estão aqui na nossa Universidade Federal do Pampa, entrelaçando cultura também com a nossa comunidade, trocando hábitos. E isso tudo é parte da nossa universidade. Durante a 7ª Conferência da Saúde, em que representei a casa como presidente da Comissão de Saúde, essa semana que passou, eu também falei da importância e citei a universidade como uma pérola que nós temos. E que devemos todos nos abraçar e mantermos esse importante instituto de educação que nós temos em Uruguaiana, que é a nossa Universidade Federal do Pampa. Quando nós fizemos toda essa leitura e falamos disso, nós estamos falando ainda do período pandêmico, no momento mais grave, onde a universidade teve seu papel preponderante e fundamental. Que a sociedade nunca esqueça isso, de reconhecer isso, que nós temos o dever de fazer isso. Quando falamos da nossa Universidade Federal do Pampa, nós estamos falando aqui de saúde, porque a nossa área principal dela é a saúde do município, a saúde que está lá sendo a sua formação, sua capacitação de indivíduos, de pessoas que prestarão esse serviço à nossa comunidade. Quando entregamos a Vossa Excelência um documento agora de nossa autoria pedindo um curso de psicologia, mesmo que se inicie recém essa construção, dessa discussão, também no curso de letras, de língua estrangeira, e digo da língua estrangeira, professores, porque agora mesmo, quando abriu-se um concurso no município, a dificuldade de pessoas fazerem inscrição porque não tem esta habilitação. Então, nós detectamos isso, e mesmo que a referência nossa seja na área de saúde, talvez essas construções se deem ao longo prazo, mas nós não podemos nos alijar desse processo. Essa importância da interlocução com o governo federal e com os agentes políticos e agentes públicos para que aportem recursos à nossa universidade está além, sim, professor Queiroz, das discussões políticas partidárias. A essência da política é o bom debate, a construção dentro do campo das ideias e que o resultado de políticas públicas sejam as melhores para todos nós enquanto comunidade. E nós não iremos aqui, vereadores, cansar de falar na importância da nossa Universidade Federal do Pampa, que não é demagogia em falar isso. É a realidade. Uruguaiana, parte da sua transformação se dá pela mudança, como disse, talvez, de algum costume, de algum hábito, pelo trânsito que nós temos de número expressivo de acadêmicos que são instalados em Uruguaiana. Precisamos ainda de muitos avanços, melhorar a estrutura num todo da universidade, melhorar a atenção de políticas públicas que o poder público deve fazer, e não é favor, deve fazer para atender o campus de uma melhor maneira. Desde o transporte, desde condições, toda ela de logística, até mesmo passando, talvez futuramente, por locais onde possam abrigar esses alunos, e nós passaríamos aqui, senhoras e senhores, talvez a manhã inteira, falando da importância que é a Universidade Federal do Pampa e os centros de formação educacionais federais que estão situados no município de Uruguaiana, e nós não podemos perder nenhum, porque se nós perdermos um, será um retrocesso. Nós só temos é que ter avanço, como falou o presidente agora há pouco. Se nós avançarmos 1%, nós estamos avançando. O que nós não podemos permitir é recuar nesta questão da educação, que é fundamental para a formação da pessoa e seu caráter. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Com a palavra, a vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores. Nosso muito bom dia para o vice-reitor Marcos Queiroz, diretora Sheila Estopiglia, pró-reitor Carlos Aurélio. Uma grande alegria a presença de vocês aqui, trazendo para nós notícias da nossa grande universidade, tão importante para a nossa região, principalmente para os nossos estudantes, suas famílias. A universidade muda vidas positivamente, né? Então, nosso muito bom dia também para o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, pessoal aqui do plenário. Um abraço especial para o nosso querido amigo Mauro Brum, que hoje nos prestigia aqui na casa, e toda a comunidade. Eu agora cheguei um pouquinho atrasada, eu estava presente num evento que é muito afeto a você, Marcos Queiroz, ambientalista. É um grande evento sobre a água, a importância da água, razão da vida, a água, a importância. Um evento que foi construído pelos dois países, Brasil e Argentina, através do Comitê Binacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Brasil e Argentina, Uruguaiana Paz e Los Libres. Então, foi um brilhante evento. Tivemos palestras do Francisco Valls, uma brilhante palestra sobre a importância da água. E tivemos também a participação brilhante e expressiva dos alunos da Rede Municipal de Educação, da Rede Estadual de Educação, Teatro Lotado. Foi um evento muito importante trabalhar com essa juventude aí, a preservação ambiental, a proteção ao nosso meio ambiente, a preservação e proteção às nossas águas, né? Vital para a existência de todo ser vivo. Mas aqui eu quero só deixar o meu relato também como mãe, que tem dois filhos estudantes da Universidade Federal, e eu fico muito emocionada, porque eles carregam no peito aquele orgulho de estar numa universidade federal, de fazer parte deste grupo que tem a oportunidade de estar se aprimorando academicamente para ter mais oportunidades no futuro de construir, de serem seres transformadores da nossa comunidade, de serem pessoas que vão contribuir positivamente com a nossa sociedade. Então, isso é grandioso, é muito grandioso, e eu menciono isso para falar daquela outra parte da universidade, que são as famílias, o quanto isso impacta positivamente nas famílias, o orgulho do peito de um pai que chega no momento de uma formatura e sabe, meu filho vai ficar bem, né? Ele está mais capacitado para enfrentar esse mundo. Então, é grandioso. Já tem uma filha formada, e para a gente isso é muito, muito, muito especial. E eu digo isso porque vocês que estão aqui representando toda a família da Universidade Federal são pessoas comprometidas com a educação, são guerreiros. Nas palavras de cada um que mencionava aqui, a dificuldade de levar adiante muitos projetos, de manter a universidade viva, oferecendo o seu melhor, apesar dos recursos muitas vezes escassos, limitados, e mesmo assim isso não é motivo para que esmoreçam, não é motivo para que recuem, mais ainda mais incentivo para que busquem alternativas, encontrem soluções, e isso é grandioso sim. A nossa gratidão a vocês três que representam toda a família Universidade Federal. Então, desejamos aqui que Deus continue abençoando muito, muito vocês, a caminhada de vocês e todos que, de alguma forma, fazem parte da construção desse trabalho lindo que é oportunizar a educação para a nossa gente e, mais que isso, oportunidade. Oportunidade de seres que vão crescer muito, que vão se desenvolver e que serão pessoas transformadoras positivamente na nossa comunidade. O nosso muito obrigada e a nossa gratidão. Obrigada.
Colegas vereadores, a gente agradece a participação da nossa reitoria, nossa diretora Sheila, nosso vice-reitor Marcos, Carlos Aurélio. E quando vocês falam em nosso plenário, e como a gente diz, diretora Sheila, a Câmara dos Vereadores é uma parceira, se coloca à disposição, porque é muito bonito ver falar aqui que a gente não está fazendo só a gestão da universidade. Né, nosso pró-reitor Marcos, quando a gente fala em se preocupar com a alimentação do estudante, quando a gente fala daquele que não tem condições e sonhava os familiares, como a gente viu quando ele estava em nossa cidade fazendo a matrícula, quando a gente vê familiares vindo de outro estado, familiares vindo de outra cidade para a nossa Uruguaiana, trocando culturas, vereador Clemente, mas com o sonho da capacitação e a formação profissional de um jovem, que acredita que através do estudo a gente terá um futuro melhor para o nosso país. É importante para a Uruguaiana. Como diz o vereador Clemente, a Unipampa para nós é uma pérola, que ela vem embelezar a nossa cidade e principalmente a somar. Não há um segmento de Uruguaiana que não tenha a participação da Unipampa. Não existe uma atividade uruguaiana que a Unipampa não se faça presente como instituição ou como um profissional formado pelaquela universidade. Então é nós que agradecemos, Queirol, que é um amigo particular desta casa, meu amigo, diretora Sheila, o Carlos, que a gente teve a honra de conhecer e ver esse trabalho, que mesmo com redução de milhões de reais, estamos entregando três obras importantíssimas para a continuidade. Saber que a Uruguaiana tem um dos laboratórios mais modernos do sul do Brasil, diretora Sheila. Não tem como nós não batermos no peito e ter orgulho dessa instituição. E se colocamos à disposição, iremos trabalhar para que a gente busque recursos através da nossa representação federal para ser destinado para essa instituição que forma, assim, seres humanos, que forma uma cidade melhor. E Quando a gente conversava na sala do presidente, diretor Marcos Queiroz, nosso vice-reitor, com toda a sua equipe, quando a gente sonha em ter uma cidade sustentável, a gente começa a buscar uma ferramenta de trabalharmos, e importante a participação da Unipam, para ter a certeza que já nós sinalizou e nós iremos fazer isso. Então, em nome do Poder Legislativo, em nome de membro dessa comunidade, a gente agradece a todos vocês, pois acreditam nesse trabalho e fazem nós acreditarmos que é importante, sim, a formação e a capacitação de todo ser humano. Obrigado a todos, que Deus abençoe vocês, e eu interrompo a sessão para nós fazer um registro de agradecimento com vocês. Seguimos com a ordem do dia. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bem, senhor presidente. Requerimento Tribuna Livre número 13, protocolo 482/2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita espaço tribuna ao secretário municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal de Uruguaiana para explanar sobre as atividades envolvidas pela secretaria. Requerimento 204, protocolo 480/2023. Vereador Záquero solicita ao executivo colocação de grades ou grades de segurança nas esquinas das ruas Bento Martins com Duque de Caxias. Requerimento protocolado sob o número 483/2023, vereador Egito Carvalho, solicita a empresa Rumo Logística S.A. a retirada dos trilhos do perímetro urbano no município de Uruguaiana. Gostaria de comentar meu requerimento, senhor presidente.
Com o vereador Egito para comentar o requerimento.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público que nos acompanha através das redes sociais, pessoas presentes nesta reunião plenária, o meu requerimento pede a solicitação à empresa Logística S.A. a retirada dos trilhos que prejudicam muito o trânsito e proporcionam acidentes, principalmente esse nas proximidades da Receita Federal, ali na rua Vasco Alves, né? Se não me falha a memória. Muito bem. E também na rua Doutor Maia, com a Benjamin Constant. Ali nós já protocolamos o requerimento pedindo a instalação de uma sinaleira, porém nos foi informado que sem a retirada dos trilhos não há como instalar ali um semáforo. Por essa razão é que nós estamos agora colocando, não é, a ordem no encaminhamento dos requerimentos, pedindo que esta empresa retire os trilhos que não têm fundamento algum a não ser atrapalhar o trânsito e proporcionar acidentes e congestionar aquele cruzamento, principalmente em horários de pico, como seja antes das 8, antes do meio-dia, pós-meio-dia e a partir das 6 da tarde. Então, é o requerimento que nós estamos enviando à empresa Logística S.A., pedindo que esse nosso apelo seja, então, atendido. Muito obrigado, senhor presidente.
Requerimento 206.
Protocolo 485/2023, vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo instalação de iluminação pública completa na rua Urbano Vilela, em frente ao número 1632, bairro Ipiranga. Requerimento 207, protocolo 486, vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo limpeza da rua Pedro Santos Teixeira, do bairro União das Vilas. Requerimento 208, protocolo 487. Vereadora Zuma Sinelo solicita ao executivo patrulhamento e encascalhamento das ruas José Garibaldi entre as ruas Eustáquio Ormazaba, 13 de maio e Perimetral Sul, proximidades do número 600 na COBEC. Requerimento 210, protocolo 499/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo a contratação de médico para atender a unidade de saúde do Plano Alto, localizada no interior do município, o posto 12 do Plano Alto. Requerimento número 211, protocolo 500/2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo reposição de lâmpadas da Eustáquio Ormazábal em frente aos números 3795 Vitorino, entre as ruas General Hipólito de Prado Lima e General Câmara, em frente ao número 1346. Requerimento 212, 213 e 214, protocolo 506, 504, 503, 2023. Vereador Bispo Padovan solicita o executivo iluminação pública nas ruas 1, 5 e 7, Jardim do Salso.
Consulta os senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito o secretário que faça a leitura das indicações.
Indicação, senhor presidente, número 34, protocolo 478/2023. Vereador Egídio Carvalho indica ao Executivo elaboração de um projeto de extensão da rede elétrica do bairro Chácara do Sol, na União das Vilas, na rua Valdir Santos Nogueira, confrontando com a Ivo Rodrigues, e na rua Astrogildo José Gatiboni com Valdir Santos Nogueira. Gostaria de usar a palavra, senhor presidente.
Comentar a indicação, vereador Egídio Carvalho.
Essas duas redes vão dotar de iluminação pública esses dois trechos que são longos no bairro União das Vilas. A rua Astrogildo Gatiboni confrontando com a rua Valdir Santos Nogueira, ali no mínimo falta 500 metros de rede. Por esse motivo, não há pessoas que construam casas nesse período, nesse trajeto, perdão, e inviabiliza, inclusive, o trânsito, principalmente na parte da noite, pela falta de iluminação, e proporciona insegurança aos moradores dessa área. O outro pedido é na rua, na Chácara do Sol, União das Vilas, na rua Valdir Santos Nogueira, com Ivo Rodrigues, que também é a mesma situação. Há um trecho onde não existe a rede elétrica e nós estamos encaminhando, então, ao município a elaboração do projeto para que depois a empresa RGE conclua esse trabalho e dote de iluminação pública aquele bairro.
Indicação, dando sequência, então. Indicação número 35.
Protocolo 505/2023, vereador Bispo Padovan indica o Executivo estudo sobre instalação de rede elétrica no Brete do Imbaá, número 243. Indicação 36, senhor presidente, protocolo 507. Bispo Padovan indica o Executivo estacionamento para carga e descarga na Avenida Presidente Getúlio Vargas, em frente ao número 3307.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 96, protocolo 501/2023. Vereador Marcelo, congratulações e louvor à Rádio El Shaddai FM pelos 20 anos de atividades. Moção 97, protocolo 502/2023. Vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor pela passagem do 14º aniversário da 16ª Igreja do Evangelho Quadrangular.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Convites.
Convite número 8, senhor presidente, protocolo 493/2023. Unipampa convida para a inauguração das instalações do Laboratório de Aquicultura, Biblioteca Luiz Flávio Souza de Oliveira e o Centro de Simulação e de Habilidades Médicas, dia 31, às 13h30. Na BR-472, quilômetro 585.
Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhado às comissões técnicas da Casa em regime de urgência, projeto de lei número 45, protocolo número 498/2023, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 727.289,44.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício 43, protocolo 489, Executivo Municipal encaminha comunicação interna número 030/2023. É a resposta ao requerimento número 062/2023, vereador Marcelo Lemos. Ofício número 44, protocolo 490/2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna, número 2013/2023, SECAD, GABI, é resposta ao ofício 008/2023. Ofício número 45, protocolo 491/2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna, número 155/2023, CEPLAN, é resposta ao ofício 21/2023. Requerimento 22, vereador Marcelo. Ofício 46, protocolo 436/2023. Executivo Municipal encaminha comunicação interna a 148/2023, SESTRA. Em resposta, o ofício 003/2023. Requerimento, vereador Marcelo.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 42, protocolo 477/2023. PROCON encaminha resposta, o ofício 130/2023. Vereador Clemente, ofício 47, protocolo 455/2023, PROCON encaminha a resposta ao ofício diversos, número 220/2023, vereadora Zulma. E-mail número 12, protocolo 494/2023, BRK Ambiental encaminha a resposta ao ofício número 179/2023, vereador Clemente. E-mail número 13, protocolo 495/2023, TCE, Estado do Rio Grande do Sul, no caminho ofício circular GP0423. E-mail número 14, protocolo 496/2023, BRK, Biatana, encaminha a resposta ao ofício diversos 224/2023, vereador Egídio.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedido ofício número 249/2023. Correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios 191 e autógrafo 19.
Passamos aos períodos das comunicações. Não havendo escrito, mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 17ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. Bom dia a todos.